11h13, de volta, nós recebemos aqui nos estúdios da CBN o superintendente da SUDENE, Danilo Cabral. Ele que é pernambucano de Surubim e agora está à frente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Ele participou, hoje de manhã, de um seminário sobre políticas públicas de combate à desertificação. Superintendente, seja muito bem-vindo à CBN João Pessoa. Um ótimo dia para você.
Bom dia, Caio. Bom dia a Felipe. Bom dia a Laerte, que estão aqui nos acompanhando aqui também. Cumprimentar a todos que estão nos escutando. É uma satisfação estar aqui de volta à Paraíba, de volta a João Pessoa, para que aqui a gente pudesse participar, já entrando, digamos assim, no tema que nos trouxe até aqui, de um seminário que foi organizado pelo Tribunal de Contas da Paraíba, em parceria com os tribunais de contas também do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Pernambuco e de Sergipe, para abordar um tema que é muito importante para o Nordeste brasileiro, que trata dessa questão da desertificação do nosso semiárido. Acho que quem é nordestino sabe a importância dessa região. Aqui nós estamos falando para 12% do território brasileiro, onde residem mais de 20 milhões de nordestinos.
O senhor, como pernambucano de Surubim, conhece bem a realidade. Eu queria entender, começar te perguntando, qual o papel da SUDENE nesse processo, nessa, talvez, liderança de encaminhar esses projetos e essas pautas.
Olha, a SUDENE, enquanto instituição, ela foi criada lá atrás pelo paraibano Celso Furtado, justamente para cumprir um papel de integração das políticas públicas que seriam e são implantadas na nossa região, visando a redução das desigualdades regionais. Esse foi o papel lá de trás, quando o Celso Furtado idealizou, e é o que permanece sob nossa responsabilidade. Ou seja, tudo aquilo que diz respeito ao território do Nordeste, quando a gente fala Nordeste, a gente tem que incluir aqui ainda um pedaço de Minas Gerais e um pedaço do Espírito Santo, porque tem municípios que têm presença também nessa área de atuação nossa, por ter a mesma singularidade das nossas dificuldades. A gente está falando de ser o órgão mobilizador e articulador dessas políticas. É por isso que nós viemos para cá. Esse tema do semiárido, ele é parte estratégica daquilo, inclusive, que nós aprovamos recentemente. Nós tivemos uma reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, que é formado pelos governadores, que foi realizada agora em julho, onde a gente apresentou o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. Esse plano é que vai definir as diretrizes, os valores, os princípios, os projetos prioritários para o Nordeste brasileiro nos próximos 4 anos, até 2027. E dentro desse plano, o semiárido foi considerado um território estratégico. Ou seja, quando olhar para a área de atuação da SUDENE, olhe para essa região como área prioritária. É por isso que a gente está aqui. Há um movimento claro dentro do plano de desconcentração, inclusive, do desenvolvimento do Nordeste. A gente cresceu muito na borda do mar, as regiões metropolitanas tomaram um tamanho hoje que já estão, eu diria, até bastante inchadas, pela densidade populacional, e é preciso que a gente faça chegar aqueles que estão no interior do Nordeste, como você falou, também sou do interior, a gente sabe das dificuldades de quem mora no Nordeste, de às vezes ter acesso a uma oportunidade como as pessoas da região metropolitana têm. Nós precisamos melhorar a metropolitana, mas precisamos garantir a equidade de oportunidade a quem está no interior do Nordeste. É por isso que o território do semiárido é um território estratégico.
Como fazer isso, né? Essa reunião discutiu projetos. Que ações práticas a gente pode pensar para os próximos anos para, de fato, inverter essa lógica?
E para que o dinheiro público, só para complementar, seja utilizado e a gente veja esse resultado, porque quando a gente vê um espaço tão grande, um território tão grande, a gente sabe que vem muito recurso e muitas vezes esse dinheiro, vai embora e a gente não vê ali aquele resultado.
Veja, é muito importante essas duas perguntas, porque não adianta só a gente falar se as coisas não acontecem no próprio território. Então, do ponto de vista dos investimentos, primeiro que a gente tem já dentro das diretrizes dos nossos fundos constitucionais, a SUDENE opera o Fundo Constitucional FNE e o FDNE, além de incentivos fiscais, ou seja, desonerar impostos para que as pessoas possam investir aqui na região. Então, são quase 40 bilhões de reais, quando a gente fala em números, que tem para este ano, isso se repete nos próximos anos também, para investimento administrado, digamos assim, pela SUDENE.
Quantos bilhões?
40 bilhões de reais. E aí, quando você vai estabelecer as diretrizes de investimento, nós vamos ter uma reunião agora, no final deste ano, antes do ano fechado, do Conselho Deliberativo da SUDENE, para aprovar as diretrizes de investimento para o próximo ano do FNE. Nesse exato momento, nós estamos fazendo consulta em cada estado para coletar as demandas. Mas os recursos têm prioridade de investimentos em áreas que nós identificamos como estratégicas. Então, o semiárido é uma dessas áreas. Como tem também outras cidades, que a gente chama de cidades de médio porte, né, esse é outro território estratégico, né, que a gente identificou já, isso aí a partir de estudos do IBGE, que o desenvolvimento dessas cidades leva desenvolvimento para regiões. Ao todo, são 52 regiões que nós temos no Nordeste brasileiro, aqui na Paraíba, né, para que a gente localize o debate, porque você até estava falando, é importante que a gente traga o debate do ponto de vista local.
Você fala Campina, por exemplo?
Por exemplo, Campina Grande, Cajazeiras, além de João Pessoa, Patos e Sousa, são consideradas áreas polos de desenvolvimento. Não quer dizer que as outras cidades não terão algum tipo, também tem prioridade dentro do território do semiárido, mas essas cidades são cidades que estão crescendo, é um padrão de crescimento que ela espalha pela região também o seu crescimento. Então, no mapa de investimentos do Nordeste brasileiro, dentro do PRDNE, essas cidades, 52 em todo o Nordeste brasileiro, elas têm prioridade. Além de critérios de baixa renda também, que é aí que entra também o debate do semiárido. Ou seja, quanto menor a renda, mais você consegue acessar esses recursos que fazem parte do FDNE. E a gente tem muitos recursos aqui também, Caio, Felipe e Laerte. Só para te dar dados aqui da Paraíba, né, que é importante. Por exemplo, a gente tem de investimentos no nosso FDNE aqui, do FNE, só aqui.
Esses 40 bilhões que o senhor fala é FNE e FNDE.
FD, FN, e esses são os dois. Os incentivos você não tem investimentos porque ele é desoneração de imposto, você deixa de pagar. Mas só para te dar um dado de incentivos aqui. Aqui na Paraíba, de 2013 a 2023, nós tivemos de investimentos que chegaram aqui, fruto de incentivos fiscais, 4 bilhões e 600 milhões. Chegaram aqui em 29 das 223 cidades, salvo engano, é esse o número de cidades que a gente tem aqui na Paraíba. E isso representa 73% do PIB da Paraíba. 4,6 bilhões de reais foram gerados de investimentos aqui a partir de incentivos que a SUDENE concedeu em Campina Grande, em João Pessoa, em Pitibu, em Santa Luzia, em Santa Rita, enfim, aí tem Alhambra, tem vários municípios aqui. Ou seja, esse é um número expressivo. Só na área de infraestrutura foram 2,3 bilhões de reais. Só para te dar um dado, em energia. Porque energia as pessoas estão vendo. Quem anda pelo interior aí está vendo muita placa de energia solar, muita torre de energia eólica. O Nordeste está se transformando no maior fornecedor de energia limpa do Brasil e vai ser um dos maiores do mundo. 83% da energia limpa do Brasil está sendo feita aqui no Nordeste. Aqui na Paraíba nós temos 2,3 bilhões de reais de investimentos que foram feitos também em energia limpa aqui, só aqui na Paraíba.
Superintendente, recentemente o senhor teve uma reunião com Gabas, né, Carlos Gabas, do Consórcio Nordeste, para discutir a criação de um fundo da Caatinga, como tem o Fundo da Amazônia. A que pé está essa discussão? É possível, de fato, você criar um fundo como esse para melhorar essa situação e combater a desertificação e, de alguma forma, fortalecer a economia do semiárido?
Olha, essa é outra questão importante. Nós estamos, a essa altura, buscando outra fonte de financiamento dessas políticas que fica localizada exclusivamente na Caatinga. E por que isso? Porque a Caatinga é o bioma único, exclusivamente brasileiro. A gente tem outros biomas no país que são importantes, na Amazônia, próprio Cerrado, na Mata Atlântica, mas o que tem de espécies, inclusive vegetais, na Caatinga, são exclusividades do Brasil. Nós temos mais de 4.700 espécies vegetais no Brasil, na Caatinga nossa. E o que é que está sendo proposto? É que da mesma forma que a Amazônia, que consegue captar recursos externos, né, porque quem olha muito para o Brasil lá fora, só olha a Amazônia. É como se o Brasil só fosse a Amazônia. Né? E o que a gente está dialogando, parabenizando aqui a iniciativa do consórcio, eu estava nesse exato momento, né, com o coordenador do consórcio, o governador João Azevedo, né, que na semana passada apresentou a proposta ao Ministério do Meio Ambiente para que, da mesma forma que a Amazônia consegue captar recursos, a gente possa captar recursos externos também para aqui, para a Caatinga. O BNDES será esse parceiro. Aliás, o BNDES tem sido um grande parceiro também aqui do Nordeste. Recentemente anunciou quase 1 bilhão e 800 milhões de reais de investimento no semiárido aqui também. Então, essa proposta, ela vai ser levada, inclusive, agora na próxima semana, aliás, no final deste mês, para a COP, como a proposta que será encaminhada pelo Nordeste brasileiro, né, do ponto de vista do debate internacional.
E esses financiadores têm que tipo de contrapartida? a melhoria de fato e o combate à desertificação?
Olha, o foco vai ser esse território da desertificação. A gente Entendi. Precisa preservar isso. A gente tem, como a gente disse aqui, o semiárido da gente, ele tem uma grande oportunidade. A gente acabou de falar aqui de energia limpa, mas a gente fala também da biodiversidade. Isso. Então, essa flora que nós temos, que só tem aqui, ela pode abrir muitas perspectivas de investimentos também no nosso semiárido. Agora, nós precisamos preservá-la, porque o fato é que a gente degradou ela, como só degradou, como também está no avançado processo de desertificação disso. Então, o movimento que está sendo feito por esse conjunto é, primeiro, um programa de ação de combate à desertificação, o monitoramento de avaliação da política, porque tem um debate, tem uma questão não só nacional como estadual. Nós temos uma lei que já disciplina a política nacional de combate à desertificação, mas ela precisa ser implementada, a gente precisa garantir governança a ela e ela dialogar também com estados e municípios. Eu peguei um dado agora desse relatório que saiu do TCE aqui da Paraíba, coordenado pelos outros, só para dar um exemplo aqui da Paraíba. Apenas 41% dos municípios da Paraíba têm algum tipo de órgão que dialogue com a questão do meio ambiente nele. Ou seja, 60% dos municípios da Paraíba não têm um órgão que fale da questão do meio ambiente. Isso é uma agenda de imposição ambiental, é mundial isso. Então, esse tipo de movimento agora, a partir dessa aí, você vai criar um movimento para, inclusive, digamos assim, instigar né, esses municípios a instalarem esses órgãos, porque a pauta vai ser essa. Quando a gente fala em energia limpa, a gente está falando de meio ambiente. Quando a gente fala em semiárido, a gente está falando de meio ambiente.
Nós estamos conversando com o superintendente da SUDENE, Danilo Cabral, que está aqui em João Pessoa, veio para um evento do Tribunal de Contas do Estado para discutir justamente a desertificação. Felipe Nunes tem uma pergunta para o senhor.
Um tema relacionado à desertificação é a transposição do Rio São Francisco. Como é que está hoje a operacionalização da transposição nos estados da região Nordeste e de que forma a SUDENE tem trabalhado também a questão do debate sobre o pagamento dos custos desse funcionamento pelos estados?
Olha, coincidentemente, a última vez que eu estive aqui, essa é a terceira vez que eu venho à Paraíba na condição de superintendente da SUDENE, a última vez que eu estive aqui, nós estivemos, inclusive, junto com o ministro da Integração, Valdez Góes, que é quem coordena, inclusive, todo esse trabalho ligado ao desenvolvimento regional no seu ministério, e junto com os governadores, liderados aqui mais uma vez pelo governador João Azevedo, eu queria destacar aqui a liderança da Paraíba nesse debate. Tá? Muito importante todo esse debate que a gente, inclusive sobre essa questão do semiárido, até do ponto de vista das pesquisas. O que a gente tem aqui do INSA, por exemplo, é uma coisa muito bonita que é feita aqui. E a última vez que a gente veio para cá, a gente fez a assinatura de um protocolo que foi assinado na época por Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, justamente para poder fazer a gestão, enfim, integrar a operação disso e fazer a gestão da bacia do São Francisco. Existe uma conta, que inclusive ficou ali de ser compartilhada também por estados e governo federal, para que a gente pudesse operar, né? Porque você precisa garantir que essa coisa tenha uma sustentabilidade depois de entregue. Não é só fazer a obra, é fazer a obra e garantir que ela continue a operação. E foi feito esse protocolo que hoje vai compartilhar a gestão com esses estados.
Tem uma pergunta sobre, o senhor falou agora há pouco das energias limpas, renováveis, né? E que o Nordeste está liderando isso aqui no Brasil e que vai ser um grande destaque no mundo. Queria perguntar como é que a SUDENE acompanha o custo-benefício, porque a gente sabe que tem trazido muitos impactos ambientais e sociais para essas regiões. Como é que se calcula esse custo-benefício? Como é que a SUDENE tem acompanhado isso?
Olha, a gente tem acompanhado isso com muita responsabilidade. A tua pergunta é muito importante, porque até falamos disso agora há pouco também lá no Tribunal de Contas e João fez uma intervenção também sobre esse tema. Primeiro assim, nós precisamos garantir, até porque de fato é, que a gente tem uma janela de oportunidade, né, com a chegada desses investimentos aqui. A gente tenta, a partir disso, inclusive encontrar uma vocação do ponto de vista econômico, né, para um território estratégico do Nordeste brasileiro. Acabei de falar, nós estamos falando aqui para 12% do território do Brasil, onde vive mais de 20 milhões de brasileiros. Então, qual é o desafio que nós temos? É fazer esse investimento chegar, porque o Nordeste vai, e já é, na verdade, se tornar um líder de energia limpa, não só no país, como para fora do Brasil. A etapa seguinte da eólica e da solar é o hidrogênio verde, né, que a gente vai produzir o hidrogênio verde mais barato do mundo, é isso que os estudos apontam. Ou seja, nós temos uma grande janela de oportunidade aqui.
A partir de matéria-prima?
Água e sol. Só isso, porque a energia, o hidrogênio verde é a partir das energias limpas que são produzidas por ele. Então, a gente tem tanto sol, por exemplo, como a gente tem também...
pensar com uma
cana também. Não tem vento, também. Aliás, desculpe. Vento, água e sol. Isso. Desculpe, os três, desculpe.
Há também estudos que dizem que com a cana de açúcar...
O etanol também, que faz parte também dessa matriz de energia limpa também. É um terceiro vetor aí, um quarto vetor, na verdade, né? Mas voltando ao que tu indagaste, que é muito importante, qual é a nossa preocupação? É garantir que esses investimentos ele tragam o desenvolvimento econômico, mas que ele inclua as pessoas. Né? Porque a gente vê que essas áreas ocupam áreas estratégicas que durante a fase de instalação dela, inclusive, demandam muita mão de obra.
Emprego.
Tá? Né? Emprego, gerar emprego é fundamental, mas que depois de instaladas, ela tem um universo menor de empregos na sua operação. Então, esse é um fator importante, o fator social. Garantir que a energia também gere inclusão social. O segundo fator é a questão ambiental. Também você falou. Nós vamos com as eólicas menos, com as solares mais. As placas solares ocupam muitos espaços. Então, você garantir um equilíbrio também nessas áreas, porque você pode ter ali situação que tem uma área produtiva...
Pode piorar
a desertificação. Que pode ser usada muito, inclusive, para, por exemplo, para a agricultura familiar, que é onde está a base de trabalho dessa região, e que você deixa de dar a oportunidade a essas pessoas. Então, essa é uma questão. E eu incorporo até outra, que já me chegou aí, porque eu tenho escutado. Eu aprendi a fazer gestão, a fazer política, conversando com as pessoas... E hoje você tem problemas até da relação da questão da saúde mental, muitas vezes, de pessoas. Ou seja, esse debate tem que ser feito de forma equilibrada. O fato é que a gente tem uma disposição, há um desejo claro de avançar nesta pauta, né, porque ela é muito importante para a nossa região, mas a Sudene também está procurando um equilíbrio também em garantir o desenvolvimento econômico junto com a inclusão social.
Queria agradecer a participação do superintendente da Sudene, Danilo Cabral, que está aqui em João Pessoa para um evento do TCE e trouxe informações muito importantes sobre o desenvolvimento do Nordeste. Superintendente, muito obrigado pela sua participação, um ótimo dia, espaço aberto sempre para voltar aqui a João Pessoa.
Bom, Caio, Laerte e Felipe, agradecer mais uma vez essa oportunidade, né, e nos colocando à disposição de vocês.